Começou! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast falando de BBB. Eu sou Daniel Spagnuolo. Ontem a gente teve um dia sabático, mas hoje a gente vai te contar tudo sobre essa prova do líder.
Eu sou Italo Nascimento e a prova do líder que terminou em urina.
Muita urina, viu, rapaz?
Misericórdia. Acho que porque a pessoa se molhava ali no meio do caminho e falava assim, ah, vamos jogar aqui, né, um pouquinho aqui de urina pra gente ver.
É, dar aquela limpada, secada gostosa, né?
De verdade, eles pensaram que podia, eu não entendi, porque o Kaysar... E a Ana Clara, em 2018, eles ficaram quase 48 horas. A prova teve que ser encerrada porque a Globo viu e falou: olha, isso vai fazer mal para a saúde deles. E dessa vez, aí, com menos de 24 horas de prova, sei lá, 12 horas de prova, os caras estavam urinando, achando que estava tudo bem, achando que podia. O seu Rodolfo foi lá, fez isso, achando que ia ficar. Sabe?
Ó, inclusive a gente separou um presente pra mandar pro Rodolfo, viu? A gente separou, ó, tá aqui, ó, Rodolfo. Pra você, quando você precisar, você só faz assim, ó. Cadê? Como que abre essa porcaria? A pessoa não sabe abrir um rolo. O pessoal que tá acompanhando no Spotify não tá entendendo nada, tá?
Não tá entendendo nada. É ótimo, é isso, né?
A gente vai dar pro Rodolfo um rolo de papel higiênico, ó. Ele pega, faz uma dobrinha aqui, né? Já deixa ali, dá aquela secadinha, né? Cara,
nossa. Vai ter que dar secada, inclusive, nos bancos do carro lá, né? Porque.
Ali já dentro
do carro. O negócio foi feio. Mas assim, cara, de verdade, é uma prova de resistência. Então tem que resistir. Tem gente, eu vi gente no Twitter reclamando, falando, ai, mas o Thiago não falou que não podia. Gente, é prova de resistência.
É tipo chuveiro no frio, fi. É prova de resistência.
É prova de resistência. Imagina você poder dormir na prova de resistência só porque o Thiago Leifert não avisou que não podia dormir. É. Sabe? Então, não, ele avisou, é um negócio. É sem pé nem cabeça, né? Ai. Não, eu digo assim, eu dou um exemplo, né, nessa questão de dormir. Mas tá implícito, né, gente? Não pode, prova de resistência. Tu tem que segurar, ou tu vai fazer xixi, as cacas na casa, vai fazer as coisas, pelo amor de Deus, não pode. E aí, o Rodolfo, o Thiago, inclusive, entrou agora, eu acho, mais ou menos meio-dia, pra falar sobre isso. Deu ali o parecer sobre o assunto de que não podia. O Rodolfo e o Caio, então, foram eliminados da prova. E depois disso, culminou na... Pouca pedindo pra sair também, porque ela falou que tinha também feito um pouco de xixi.
É pouca, a pouca tinha feito um pouco de xixi.
Se ela não saísse, que ela se sentir, ela se ficar com a consciência pesada e não sei o que, e acabou eliminando a Juliette também por causa disso, sobrando então somente Gil e Sara, que foram os dois, né, até o momento, não apareceu nada, então provavelmente são os dois vencedores da prova, né, foram os que mais resistiram. O que é que tu já tá rindo aí, hein?
É que eu tava vendo aqui o trecho do momento em que o Rodolfo dá uma urinadinha. Porque ele...
porque nossa, tem isso?
Tem. Ele tava, né, todo serelepezinho, com cara de criança aprontando. E ali ele deu uma urinadinha, né? Deu uma escorrida ali e a Pouca viu, a Sara viu. Ficaram com uma cara meio, né, de não saber o que fazer. Eu acho que a gente tem esse trecho desse vídeo, né? Eu queria que pelo menos quem acompanha pelo Spotify ouvir o que acontece. É bem legal.
Gente, ele tá fazendo xixi pra mim.
Legal pra tu que não vai limpar, né?
Opa! Como...
Meu Deus do céu, eu tô assustada. E eu tô segurando, já tem horas aqui.
Menino, sente no sertão. Por baixo.
Olha lá a cara da porra.
Ainda tá.
A Pouca falou assim: tá fazendo xixi pra sempre ainda? Ou seja, demorou.
Ela falou pra sempre? Eu entendi pra cima.
Não, eu entendi pra sempre. A gente pode ver de novo. Mas eu entendi pra sempre.
Porque deu uma a Camila ali, ficou com a cara de brava ali, né? Vendo
claro,
aquela.
Ela tá segurando, né?
Do lado. Então, ele ali soltando tudo. E assim, eu fiquei com pena. Eu fiquei com pena, na verdade, do Caio, porque o Caio, ele ficou lá do lado dele, segurando, né, ele teve aquela, fez a prova de resistência, ele não tentou trapacear no meio do caminho como o Rodolfo fez, E o Caio acabou sendo prejudicado, mesmo tendo ficado durante toda a prova, ele acabou sendo prejudicado, sendo eliminado e se segurando ali e fazendo a prova de resistência mesmo pra nada.
É
porque
verdade.
Ele já tava eliminado. É prova de dupla. Então ele também foi eliminado por causa disso. Isso me lembrou um caso da Gabi, se eu não me engano, a Gabi. Gabi Martins, isso, ela tentou ali, né, burlar de alguma forma a prova de resistência e o Thiago chegou a avisar sobre isso. Falou que caso ela chegasse até, né, fosse ali, ganhasse a prova, ia ser anulado porque ela tentou passar por cima de uma regra da prova de resistência, que é não resistir, né? Então não adianta. Se você for fazer, tentar burlar alguma coisa ali, tem muitas câmeras, né, gente? Pelo amor de Deus. E ficar com essa cara aí de meninão, hahaha, estou fazendo aqui, só vai se prejudicar e prejudicou o amigo dele, o coitado do Caio, que acabou quebrando a cara por causa disso também.
É, mas a assim, cara não que o Rodolfo faz é bizarro. A Thaís
também, né?
Sim, a Thaís também deu uma urinadinha ali na hora. A cara que o Rodolfo faz, a cara de menino serelepe, que tipo, mijei mesmo e mijaria de novo. No entanto que o Thiago, ele entrou ao vivo falando, alguém tem alguma coisa pra me contar? Sara, você tem algo pra me contar? Pouca, você tem alguma coisa pra me contar? Fulano, você tem Juliette alguma coisa pra me contar? E aí ele pergunta, Rodolfo, você tem alguma coisa pra me contar? E o Rodolfo fala, sobre o quê? Sobre a resistência, sobre a prova, não sei o quê. Aí eu falei, deu uma urinadinha aqui, mami, já escorreu um pouquinho.
É, então, suor, ele tinha noção de que era errado, ele tinha noção de que ele não podia fazer aquilo. E é mesmo assim, ele fez achando que ia ficar por isso mesmo, né?
É.
Mas aí o pau chegou.
O pau te acha, rapaz. O pau te acha, não vá com essa palhaçada, não.
Eu fiquei com, de verdade, eu fiquei com pena do Caio, porque ele tava Caio, ali inocente ali com a perna lascada, acabou ficando se ferrando, né? Mas é a vida, né? Acontece. Uma outra coisa que eu queria falar sobre essa questão dessa prova é que muita gente tava chorando as pitangas porque a Juliette não conseguiu ganhar a primeira liderança dela.
Verdade. Né?
Provavelmente vai ficar entre a Sara e o Gil, porque foram os dois últimos a saírem da prova, né? Isso se não encontrarem nada de errado que eles fizeram, porque a Sara várias vezes falou, ah, eu quase fiz xixi, eu quase fiz. Ela falou isso muito, né? Então vai que a galera lá fala, ô, aqui encontramos, ela fez. Acho que não, né? Porque o Thiago teria dito alguma coisa ali durante o momento que ele entrou. Porém, sim, provavelmente o Gilberto vai ser o líder, porque a Sara já foi líder uma vez, né? A Sara já foi líder uma vez, eles provavelmente vão chegar ali num consenso, só que eles têm que chegar num consenso entre a liderança e o carro.
É. Né?
Tem isso. Tem essa possibilidade, então, aí deles conversarem, ver quem que vai ficar com o carro, mas eu acho que o Gilberto vai acabar ganhando a liderança. Espero que ele faça o mínimo, que é colocar a Vitube no paredão, né?
Porque
eles abriram o olho pra Vitube. Inclusive o Gil deu cobra pra Vitube no queridômetro. Eles estão de olho aberto porque inclusive a Vitube, eu acho que ela se expôs muito, não somente quando ela chegou pra Sara pra falar, ai, caguei pra sua opinião, eu tô me importando com a opinião da Carla, da mesma forma que ela se expôs muito quando ela chegou pra Carla e chamou a Carla de sonsa, né, na cara dela, e falou, ai, por que que você é sonsa, algo assim, e depois ficou com medo de ser colocada no paredão, no Big Fone. Já tem um certo tempo que aconteceu, mas a Vitube, ela é muito impulsiva na forma que ela fala, inclusive, ela acaba virando a chavinha muito rápido mesmo. Eu sei que você tá de ovo virado aí com a Sara, com o Gil, com essa
fora
galera.
Fora Sara, fora Gil.
Mas a Vitube tava junto, né?
Inclusive,
tava junto com eles e tudo mais. E agora mudou porque viu que a Carla voltou do paredão falso. E, gente, voltou do paredão falso é sinal de que é favorito. Nesse caso, não é. Mas, dentre aqueles, ela era e passou uma informação ali pro pessoal da casa, né?
Pode Inclusive, falar. tem um tema aqui da Sara que é bem delicado e eu quero trazer ele para vocês daqui a pouquinho. Uma coisa que ela falou e que me marcou muito Inclusive, foi tema de vários portais, várias pessoas comentaram a respeito disso. E eu me sinto na obrigação de trazer isso pra vocês. A gente vai comentar daqui a pouquinho esse caso ridículo envolvendo a Sarah. Mas vamos falar então, você falou da VTube. A VTube cometeu, teve um marco também nessa prova do líder, sabia,
banho,
né?
Ela tomou um banho?
Ela tomou um banho! Ela tomou um banho lá. E adivinha quem que foi até a rede social, até o Instagram, pra comemorar e dizer que não vai ter líder essa semana e que foi tudo uma artimanha pra VTube tomar um banho. VTube tomou banho, ela tava do lado da Carla Dias. Acho que a Carla Dias deve ter dado uma agradecida ali que ela tomou banho. O Boninho, o diretor do programa, ele foi nas redes sociais pra falar isso. Pra falar que foi tudo uma brincadeira, que não vai ter líder. A gente sabe que é brincadeira, que vai ter líder sim. Mas vamos ouvir o que, que o Bolinho falou, né? Quero ir, roda aí.
Tudo mentira. Não tem prova do líder. A gente queria dar um banho na VTube. Acho que a Fiat topou. E é isso, então não tem líder essa semana.
Eita. Falou, não tem líder essa semana. É só uma brincadeira, então, pra VTube tomar um banho. Tá aí a brincadeira do Bolinho. Valeu a pena, né? Pelo menos não fica aquele CCzinho ali. Obrigado, Fiat. Vou agradecer aqui a Fiat, que fez com que VTube tomasse um banho. Imagina se fosse a prova de ficar dentro do carro, fechado, com a janela fechada.
Nossa, VTube... acho que eles não fizeram esse ano por causa da VTube, inclusive.
Ela ia fazer assim, ela ia morrer tudo, morri o elenco todo ali.
Ganhou a prova, né? Que todo mundo ganhou. Desacordado ganhou a prova.
Não, brincadeira.
Ó, eu só gente, queria fazer isso da gente entrar um banho no próximo. Na vida dela. 12 banhos.
Tem 20 anos.
Eu acho que eu queria trazer uma informação sobre a Juliette, né? O Twitter da Juliette voltou. 300 mil seguidores, né? O pessoal aí, ela tava fora do ar, o Twitter dela. Quase 15 milhões já de seguidores também. Tá, o negócio tá bom pro lado da Juliette. Não conseguiu ganhar essa prova do líder, mas provavelmente, caso ela vá parar num paredão da vida, não vai sair, né, gente? Pelo amor de Deus, precisamos frisar isso aqui.
Exatamente.
E uma outra coisa também que eu ia falar referente a esse Big Brother, a tudo que rolou nessa última semana.
Sim.
É que essa prova do líder, ela tem uma coisinha a mais, né? A prova do líder, ela só teve os primeiros eliminados da prova, os dois primeiros eliminados, que foi o Fiuk e a Carla Dias, ali naquele... depois de 9 horas de prova praticamente, porque eles, os dois primeiros vão direto pro paredão. Então, Carla e Fiuk já estão no paredão. Claro que eles ainda podem se salvar no bate-volta e tudo mais, mas eles dois já estão no paredão. Então, por isso que até que demorou muito para alguém desistir, mas depois que eles dois desistiram, a galera foi desistindo junto, né? Foi desistindo por causa da liderança. Ninguém queria ir pro paredão, mas acabaram desistindo ali. Espero que a Carla Dias acabe sendo eliminada, né? Eu gostaria muito. Porém,
opa, tá louco.
Vai acontecer porque o Arthur deve ir e vai fazer esse trabalho aí.
É, bom, só pra gente... eu vou explicar pra vocês, gente, qual foi o tema dessa prova, como que ela funcionou, quais foram os critérios. Mas antes preciso comentar, já que o Ítalo mencionou da Juliette, que ela tá quase batendo a Manu Gavassi em número de seguidores. Falta 1 milhão de seguidores pra ela bater a Manu Gavassi. E pelo que eu soube, ela já teria batido a Boca Rosa em número de seguidores. A Boca Rosa tem 14.3 e Juliette tá com 14.5. Então ela bateu a Boca Rosa em número de seguidores. Aí pra gente ver a força da Juliette nessa edição do programa. Mas vamos então trazer o tema da prova do líder, como ela funcionou e o que que rolou. Bora lá?
Vamos.
Então vamos lá, era um circuito, eles participavam em duplas, tá? Em uma área do circuito a gente tinha alavancas. Essas alavancas que iam fazer, que fizeram na verdade as eliminações acontecerem. Enquanto eles estavam em duplas, uma pessoa da dupla ficava nessa alavanca, a alavanca tensionava para trás. Então a pessoa tinha que ficar segurando para essa alavanca ficar lá na frente. Se a pessoa soltasse, cochilasse ou bobeasse ali no meio da prova, a alavanca voltava e ela era eliminada ali da prova do líder. Nisso, lá do outro lado, nos carrinhos de teste da Fiat, a outra pessoa da dupla tava lá, rodando, recebendo jato de vento, recebendo água e demais peripécias. Fazendo xixi e demais peripécias. Tá quentinho aqui essa água. Coisas que eles colocaram ali no circuito. Em um determinado momento, era acionado ali um sinal, um cronômetro, onde eles tinham que trocar. Então quem estava na alavanca ia para o carrinho, quem estava no carrinho ia para a alavanca. A prova teria que ter acabado, né, se ela ainda estivesse acontecendo, até o começo do programa. Se não tivesse acabado até o começo do programa, eles teriam feito ali uma outra dinâmica, como o Thiago Leifert falou ontem. Então, nessa dinâmica, ficava esse revezamento, quem soltasse a alavanca era eliminado. A gente teve a primeira desistência, como o Ítalo falou, a dupla, na verdade, que desistisse primeiro, ou saísse, ou fosse eliminada, estaria direto no paredão. Então, nós temos quem no paredão?
Fiuk e Carla Dias, então, né?
Fiuk e Carla Dias no paredão. Acho que vai rolar a provinha bate-volta com eles, porque a gente ainda tem indicado do líder e indicado da casa, né? E eu acho que não vai ter resta não vai ter puxada, não vai ter essas coisas. Muito provavelmente seja aí um bate-volta com três participantes, os dois já da prova, e o indicado pela casa, que tende a ser o Arthur novamente, dependendo de quem for ali o indicado pelo líder. Eu acho que se o Arthur for pro paredão, ele tem muitas chances de sair, já que só restou ele lá do gabinete do ódio, né? Enfim, a prova foi rolando, teve essa expulsão aí do Rodolfo que deu uma urinadinha, e por fim sobrou Sara e Gil, os dois tóxicos da edição. Sara, que já foi líder, e o Gil tá indignado, só indignado, só bate palma, indignado, é assim que ele fala, não é?
Ficou parecendo o Enéas, mas tudo bem.
Meu nome é Enéas, assim. Não, ele lembra um pouquinho, né? Eu tô indignado. O Gil tá indignado. Provavelmente ele seja o líder, infelizmente. E se for ele, eu acho que ele vota ou na Carla Dias ou na Vitube. Tá aí a dinâmica.
Eu acho que o Gil, ele vai indicar Ele vai acabar indicando... a Vitube. Acredito Vitube? Que seja a Vitube. Porque a Carla Dias, ela provavelmente já vai, né? Por causa da prova, né? Do líder. Eu acho que ela vai acabar indo. Porém... A Vitube, eles conseguiram ali ter um rancinho maior, principalmente por conta dessa mudada que ela deu total. Realmente bem coerente essa modificada que ela deu ali no jogo, por conta do retorno, né, da Carla Dias, mudou totalmente no jogo da Discord, inclusive fazendo muitos gracejos, inclusive gracejos excessivos, né, excessivos, na verdade, a Carla Dias, porque ela queria mostrar, olha, eu sou sua amiga, tá? Não usa esse poder contra mim, não.
Falciane.
É, bem falsa, bem cobrinha mesmo.
Bem Falciane, a dona Vitube, Victoria Tube. Colocaram no GC da mãe dela, que a mãe dela é não sei o que, Tube. E a gente
é Viviane,
acha, né? Viviane Tube. Eu falo, o nome dela é Tube? Aí eu fui procurar e não tem nada a ver. Bom, aí rolou essa dinâmica da prova. A prova acabou muito tarde, eles viraram a madrugada lá. Teve gente que desistiu, que não tava aguentando mais, que a bexiga tava apertando. Assim, a gente entende, né? São coisas ali fisiológicas, o organismo, né? Vai dando essa... Né?
Fala isso pra Kaysar e pra Ana Clara, que ficaram lá quase 2 dias.
Mas o Kaysar e a Ana Clara, eles se deram muito bem, porque, pô, o Kaysar virou ator da Globo e a Ana Clara apresentadora do Rede BBB. Então eles estão muito bem, valeu a pena ter ficado quase 48 horas lá.
Sempre que eu lembro da Ana Clara, eu lembro daquela cena dela limpando o chão com pano de prato. Bebendo leite, enfiando a boca no negócio. E é sempre em sequência, né? Ela vai lá, pega a garrafa de leite, mete na boca, guarda de novo, derruba o leite no chão, pega o pano de prato, passa no chão, depois passa na boca o pano de prato e guarda.
Um beijo pra Ana Clara, eu adoro ela é maravilhosa, ela virou uma ótima apresentadora, inclusive ela é jornalista, eu não sabia que ela era jornalista.
Espero que ela mude os hábitos de limpeza dela.
Pano de prato
O pano de prato, cara. O pano de prato.
Vou contar a história da toalhinha de mão aqui. Aquela lá que eu já te contei. Um dia eu te conto. Ele não lembra. Bom, Vamos voltar pro assunto Juliette. A Juliette que recebeu uma acusação de homofobia, né? De bifobia, na verdade. Ela teria falado sobre o Gil e o Lucas, falando que primeiro o Lucas tinha tido interesse na Kerline e depois no Gil, e que ele não se decidiu. Quem quer dois não, acaba não tendo nenhum. E aí o João acabou interferindo, né? O nosso querido
Tedros
Adhanom. Ele acabou interferindo, falando, não, mas ele não tem que escolher. E isso acabou virando pauta agora nas redes sociais, onde disseram que a Juliette teria sido homofóbica. Vamos ouvir esse trecho, que ele é muito importante e pode mudar alguma coisa aí no jogo. Vamos ouvir.
Aí ele não decidia se ele queria mulher ou homem.
Não,
aí...
mas não precisa decidir.
Confuso.
Mas não precisa decidir.
Mas ele quis os dois.
Então
quem tem dois não tem nenhum.
Não, tem sim, não precisa decidir.
Mas ele quis, ele ficou com o Gil, mas então. Ele queria quem? Aí foi então, treta, briga, bem. Confusão, gritaria e...
Porra, ele só não tem que decidir.
Mas ele pode ficar com quem ele quiser, mas
isso,
ele
mas
não quis
decidir.
Gil. Mas ele quis Gil.
Tá.
Quando ele quis Gil foi no último dia, porque ele não podia ficar com o Gil antes.
Mas por quê?
Tudo frouxo. É. Até ele era frouxo, porque ele queria
e a Carla Dias ainda chama ele de frouxo, né? Porque ele não ficou com ninguém, queria ficar com a Kerline, acabou no final não ficando com ninguém. E isso foi interpretado como homofobia nas redes sociais, né? Bifobia e as outras classificações que tem por aí. Foi um comentário, eu acredito que infeliz naquele momento... Mas eu não vejo maldade na Juliette. Eu entendo o que ela quis dizer. Eu acho que ela não falou com olhos maldosos de ser preconceituosa com o que aconteceu entre Lucas e Kerline, depois Lucas e Gil. Então, é a minha interpretação. Olha, no caso.
Talvez não tenha sido um comentário maldoso da parte dela querendo ser homofóbica ou algo parecido. Até porque muita gente não entende exatamente essa questão da bissexualidade e tudo mais. Quando ela falou na questão de não se decide, foi isso que eu vi mais o pessoal reclamando nas redes sociais, porque um bissexual às vezes é visto como a pessoa que não se decide, não sabe o que quer e não sei o quê. Então, muita gente comentou por causa disso, no Twitter principalmente, e eu vi que realmente pode ter sido isso que fez com que as pessoas sentissem um preconceito maior. Eu fico falando aqui, tentando explicar, e o Daniel fica rindo no preview, e por isso que eu fico rindo. Porque eu não sei por que ele tá rindo. O que é que tu tá rindo? Fala.
Você me mandou aquele negócio lá e eu comecei a rir.
Ah, nossa, eu mandei a imagem pra ele antes de começar a gravar o podcast, ele viu agora e tá
rindo. Eu vi agora.
É a vida. Mas é isso, eu não acredito que a Juliette tenha sido preconceituosa de verdade. Se eu achasse, com certeza, pode ter certeza que eu meti o pau aqui. Mas tem toda essa questão, né? Às vezes as pessoas realmente não sabem, são ignorantes no assunto mesmo. E o lado bom é quando a pessoa tá disposta, sim, a aprender, a ouvir, pra não repetir de novo aquilo, né? Então, eu acredito que pode ter sido isso. E se ela foi preconceituosa também, que ela comece a repensar, né?
É verdade.
É aquilo, a gente só viu o fragmento, né? A gente não sabe qual foi o pensamento dela naquele momento, então não dá pra bater o martelo em nada. Mas eu acredito que não foi preconceito.
É verdade. Enquanto o Ítalo se enquadra aqui no vídeo...
Melhorou?
Melhorou. Eu vou fazer um convite pra você que tá pelo Spotify. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, tá? youtube.com/papodetv. Você vai poder acompanhar a nossa carinha aqui conversando e o Ítalo fora de enquadramento. Mas agora, é um tema um pouquinho mais complicado do que a gente pensa. A Sarah, gente, ela fez uma revelação na festa, que foi a festa do Fiuk, inclusive. A gente vai repercutir rapidamente essa festa do Fiuk, o que rolou ali com entre Projota Cão e Arthur, vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas a Sarah, ela fez uma colocação explicando como foi o contato da produção com ela, lá no início, quando ela foi selecionada para o programa e tudo mais, e ela acabou fazendo uma revelação um tanto quanto pesada, né? Eu queria que a gente colocasse aqui o áudio para vocês de casa ouvirem. Podemos? Vamos lá, então. Vamos ouvir o que a Sarah falou nessa que seria a entrevista pra entrar no BBB.
Mas, véi, mas é foda. Por exemplo, quando eles falaram desse assunto comigo, eu realmente segurei muita onda. Eu ia só na casa de aluno meu, que eu tava convivendo dia a dia. Eu tava indo só ali.
Eu tava indo pra coisa. Na hora que me ligaram, a última ligação, eu tava. E aí o telefone, eu, no meio da festa, como é que batendo? Corri pro banheiro.
Você tava indo pra Gerina?
Não, eu tava em Barra de São Miguel. Maceió.
Tá aí, gente, o que a Sara fala, então, que, ao meu ver, eu que tive Covid-19, a gente não pode falar Covid-19 no YouTube, mas eu vou fazer muita questão de falar isso. Ela conta que quando a produção entrou em contato com ela para colher algumas informações sobre a entrada dela no Big Brother, ou informar que ela estaria no Big Brother, ela estava no banheiro de uma festa. Uma festa em tempos de pandemia. E eu acho que é nesse momento onde a gente precisa separar as coisas e entender que é esse tipo de influência que você, eu e todas as pessoas que assistem o BBB estão recebendo. Ah, mas eu, Daniel, eu não vou sair, eu não vou pra festa. Sim, mas muita gente leva em consideração isso que essas pessoas fazem. Ah, mas se a Sara foi, por que eu não posso ir? Enquanto todos os dias milhares de pessoas morrem, a gente é obrigado a ver um exemplo como esse. Como a dona Sara, que tá no Big Brother, que sempre paga de influenciadora, que conheceu famosos, que morou em Hollywood e foi muito querida no início do programa, revelando em uma festa em rede nacional para quem queira ouvir, no pay-per-view, na internet, em todos os canais, que durante uma pandemia ela estava numa festa. Sabendo que pouco tempo depois ela estaria confinada com pessoas em uma casa, com milhões de pessoas assistindo. É esse o exemplo que a gente está vendo. E é esse o absurdo que milhares de pessoas estão fazendo todos os dias. O nosso podcast não fala sobre isso, mas é muito importante porque é um assunto voltado ao BBB e aconteceu dentro do BBB com uma participante do BBB. A gente tem esse caso triste onde a Sara revela para quem quiser ouvir que ela estava em uma festa durante a pandemia e as pessoas estão aí. Eu tô em casa, eu ficando em casa fiquei doente, o Ítalo em casa também ficou doente, milhares de outras pessoas em suas casas ficaram doente e aqui que a gente é obrigado a ouvir? Que a Sara, que está no BBB, que tem um poder de fala muito grande por estar dentro de um reality show, estava na pandemia em uma festa. Eu vou reaplicar aqui uma frase que eu ouvi e eu acho que ela é muito prudente. Quantos de nós, agora, não gostaríamos que os nossos parentes, as pessoas que a gente ama, não estivessem em um lugar como o Big Brother, sabendo que é um lugar protegido, com segurança e que todos os testes foram feitos antes e ainda são feitos? Quem não gostaria de saber? Os meus parentes estão seguros. Os meus parentes estão em um local que não tem tanto risco de contaminação. São privilegiados. Eles podem se abraçar de manhã, de tarde, de noite. Não precisam usar máscara. Não precisam ficar passando álcool gel. Então, ouvi isso da Sara. E até ela comenta que a produção disse para ela: não existe pandemia para você? Ela fala isso. Não existe pandemia para você? E é o que eu perguntaria pra Sara. Sara, não existe pandemia pra você? Você curtindo festa em um momento onde as pessoas estão morrendo, onde o sistema público tá totalmente parado, e a gente é obrigado a ver isso. Uma pseudo-influenciadora que entrou sendo a mais querida do reality show. Ela tinha tudo pra ganhar. Mas tá aí, então, acredito a resposta que o Brasil daria para dona Sara. A Sara já está com um altíssimo índice de rejeição. A gente vai trazer daqui a pouco alguns números das enquetes de rejeição para você. Ela era a pessoa mais querida do programa. E agora ela está sendo uma das mais canceladas. Eu sou muito contra, a gente sempre fala isso aqui no podcast. Nós somos muito contra a cultura do cancelamento. Mas Sara, eu cancelo você hoje. Eu e todas as milhares de pessoas que que perderam as suas vidas pela Covid-19. É um gesto simbólico, mas a Sarah vai para nossa fogueirinha de hoje. E por mim ela não sai, ela fica até o final do programa e até as outras temporadas a gente faz questão de manter o nome da Sarah dentro dessa caixinha. Inclusive a assessoria da Sarah, que ela fala muito bem dentro do programa, não tá mais no barco com ela. A assessora de imprensa, que negou e mandou vários e-mails para a imprensa dizendo que não era assim, não atende mais a Sarah. A assessora de imprensa que a Sarah falou lá dentro com as próprias palavras: o que eu fizer aqui dentro, ela segura lá fora. Ela não te representa mais, Sarah. Ela pediu demissão. Ah, mas foi antes de tudo... Não, eu tenho certeza que não. Porque um absurdo desse, não tem profissional de comunicação que vai querer colocar o culhão em jogo. Nenhum jornalista que sentou 4 anos de bunda em faculdade e estudou dia e noite vai querer assumir a bronca de uma notinha por conta de uma irresponsável como ela. Tá aí o que a gente é obrigado, infelizmente, a aturar em plena pandemia, enquanto pessoas morrem. Eu, graças a Deus, eu tive sorte, mas muita gente não teve. Enfim, eu acredito que a gente encerra por aqui o nosso assunto Sarah. Extremamente desnecessário esse comentário.
Eu só queria fazer um comentário em relação a isso. Eu acho que, inclusive, aquilo que eu sempre falo, né? É sempre bom a gente trazer nossos pontos de vista sobre esses assuntos, até porque às vezes a pessoa tá ouvindo aqui meio que para se desligar um pouco da realidade, mas a gente precisa trazer às vezes esse choque de realidade, porque muita gente acaba se espelhando no que acontece lá dentro. A gente falou sobre isso aqui quando o assunto foi Carol Conká, quando o assunto foi o Lucas Penteado, quando foi aquele momento, né, horrível logo no início. E isso que a Sarah fez mostra que ela não tem remorso, ela não se arrependeu de ter feito o que ela fez, que foi curtir festa durante a pandemia, que foi, sabe, ela não fala demonstrando que errou, ela não fala com remorso, ela não fala de, ah, poxa, eu tava, atendi o telefone numa festa, pô, mas eu errei, né, eu tava sendo irresponsável. Ela não fala dessa forma, ela fala com tom de rir, de brincadeira, de como se ela tivesse... Ah, pô, cara, eu sou Superman, sabe? Eu sou Mulher Maravilha. Não acontece nada comigo se eu pegar... Tá, mas e se você pegar sintomático e passar, sei lá, pra tua avó, pra alguém da tua avó, pra algum idoso que mora próximo de você, ou até pra um jovem, porque tem gente morrendo mesmo, sei lá, de 20, 30 anos por conta dessa doença. Então, assim, de fato, defendi muito a Sarah quando a galera veio falar, ai, tem que cancelar porque ela votou no candidato B, sabe? Eu sou contra esse tipo de cancelamento, mas eu tô com o Daniel nessa, tá errado. E debochou da pandemia, debochou da quantidade de pessoas que morreram. Olha, se você não tá sentindo nada, tem pessoas que estão sentindo. Tem pessoas que perderam familiares, pessoas que estão se recuperando, pessoas que precisaram passar por um momento internadas. Porque, ah, e tem 10 milhões de pessoas recuperadas, mas e as pessoas sequeladas com isso? Né? E as pessoas que perderam o olfato e até hoje não voltou o olfato? E dentre outras coisas, eu tô sendo até bonzinho falando aqui só em olfato. Quanta gente se vitimou dessa doença, tá lá contando como recuperado, mas tá com uma sequela complicada da doença, fraqueza ou falta de ar ainda extrema, né? Dentre outros. Então, assim, é muita irresponsabilidade mesmo, merece aquele negócio, né? Peixe morre pela boca, e a Sarah também. Ela acabou enterrando qualquer chance que ela tinha ainda de ser descancelada, de ganhar esse programa, ou até de ir um pouco mais distante com essas declarações que ela deu. É uma vergonha total. Inclusive, tô até arrependido de não ter engrossado o couro aí quando a galera tava falando sobre cancelar ela no passado, mas tudo bem.
Uma coisa que pega muito sobre esse discurso ridículo, extremamente escroto, imprudente e irresponsável da Sarah foi que ela fala "uai, eu não tô sentindo nada". Quando ela foi questionada, ela coloca ali explicitamente que o Big Boss ligou pra ela. Big Boss é conhecido como Boninho. É o Boninho, diretor do programa, que também deveria ter um dedinho de responsabilidade nessa história, porque ele não é um favor, ele tem a obrigação de escolher as pessoas lá dentro. E é esse o exemplo, sabendo que durante uma pandemia ela estava em uma festa, esse foi o exemplo que ele optou por colocar dentro do programa Boninho. Uma semana você decepciona a gente, depois você se recupera, depois você decepciona. Tá difícil a situação aí, né? Que complicado a sua imagem. Como que fica a sua imagem como um grande diretor de televisão depois de um caso desses? Não, você não é totalmente culpado com relação a isso não, mas tem dedinho seu sim, mas não vamos isentar em hipótese alguma isso que a Sarah falou.
Eu acho que não devia nem passar da seletiva quem dá uma resposta dessa. Claro que a gente nunca vai saber se ela realmente falou isso dessa forma que ela disse, porque uma coisa é você ali num papo de bar conversando sobre isso e soltar, né? Mas eu acho que se realmente passou essa conversa e essa resposta e essa sinalização de estou cagando e andando para a pandemia, que aparentemente foi isso que ela fez, isso deveria ser eliminatório. Falar, ah, tu tá cagando para a pandemia, ok, tudo bem. Tu não vai passar pela seletiva, acabou. Sabe, para mim deveria ser eliminatório sim, porque as pessoas têm que ter a consciência antes de entrar num programa de televisão. Mas a gente já andou muito sobre esse assunto, já falou demais sobre esse caso, mais uma vez repudio totalmente e retiro qualquer defesa que eu já tenha feito pra Sarah aqui, porque não dá para defender uma pessoa que pensa dessa forma, não. Horrível isso.
Pra concluir esse assunto, eu acho que independente de ser uma conversa de bar ou ela estar alcoolizada ou qualquer coisa, nada justifica o que ela disse. Ela tá brincando com uma coisa que matou até o momento mais de 287 mil pessoas. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É tipo você brincar com o que Hitler fez, por exemplo. Ou com a escravidão no Brasil. Não é engraçado. Então, se você aí que tá ouvindo ou assistindo a gente pensa como a Sarah, só tenho a lamentar. Por favor, se desinscreva do nosso canal. Bom, acredito que encerramos o caso da Sarah por aqui. Ela vai ficar aqui dentro da nossa fogueirinha. E vamos rever os nomes que a gente colocou durante essa última semana? Vamos lá? Pra ver quem que vai sair da fogueirinha ou quem que vai continuar. Em primeiro lugar, nós temos Gil do Vigor. Estou indignado! Gil do Vigor, ele sai ou ele fica?
Depois daquele vídeo que mostrou ele falando lá nessa semana, aquele flashback todo dele contando aquela história da Juliette com a Lumena, que a Juliette, sabe? Uhum. Deixa ele lá, pode deixar.
Vai o Gil então e vai voltar pra nossa
gosto
fogueirinha.
Gosto do Gil do Vigor, mas tá passando os limites.
Eu não gosto do Gil do Vigor, eu quero que ele se lasque, Gil do Vigor. Gil do Vigor, então, ele volta pra nossa fogueirinha. Tem dois nomes aqui do Gil do Vigor de novo. Volta mais uma vez, Gil do Vigor. VTube! Eu acho que VTube vale a gente tirar, né? Ela tomou banho. Pô, tomou um banhozinho.
Não. Tá muito falsa. Tá muito falsa. Tem que ficar então um pouquinho volta. Marinando aí. Bota um pouquinho de
sal.
Bota um pouquinho de vinagre.
Não, vinagre, né, já deve ter formado ali tanto tempo sem banho. Bom, VTube, então volta pra nossa fogueirinha. Nós temos a TV Globo. A Globo fica ou sai da nossa fogueirinha semanal?
Ai, cara, pode deixar também. Eu tô chateado com a TV Globo.
A Globo, principalmente depois disso da Sarah, de ter aceito.
Exatamente. Né,
fica aí. Projota! Nós temos Projota que foi eliminado. Acho que o que acontece no jogo fica no jogo, né? Vamos tirar o Projota, deixa ele descansar um pouquinho.
Vamos tirar.
Então, Projota fora, Arthur. Eu colocaria o Arthur pelo que ele tá fazendo com a Carla. Independente do que aconteceu ou da opinião que as pessoas tenham da Carla, acho que é escrotidão que ele faz.
Então, é verdade, ele é bem escroto.
Ele põe permanece, ele então.
Merece permanecer por um bom tempo.
Nós temos então a Thaís. Eu tiro a Thaís só pela mijadinha que ela deu ali na prova.
Tadinha da Thaís, tira.
Aquela mija na fogueirinha.
Gostei de ver ela feliz porque voltou da prova. Espero que ela acorde.
Então espero tá. Que ela acorde. Thaís fora. Carla Dias. Carla Dias, fica ou sai?
Fica porque ela ainda tá me dando muito... gatilho, eu não gosto.
Fica,
não
então.
Gosto de ver a Carla Dias no jogo porque ela é muito, mas muito, mas muito, muito, muito em cima do muro. Não gosto disso.
Então sai, Carla Dias. Boninho, fica ou sai? Por mim ele fica. Depois dessa história aí, ele fica.
Fica, deixa.
Volta pra fogueirinha e vamos colocar o nome da semana então, Rodolfo, porque, pô, o Rodolfo foi tentar ser o fodão ali, deu uma urinada na prova e o Caio acabou sendo eliminado. Pô, o Caio ficou um tempão lá, tá com a perna machucada ainda. Então, Rodolfo, não urine na fogueirinha. Você vai ficar aqui semana que vem se
Aí
você
ele vai
se...
apagar a fogueirinha.
Se você se comportar, a gente tira você. Pra concluir o episódio de hoje, o Arthur deu uma, né, um remember ali com um Projota fake, você viu?
Não vi, cara. Como que foi?
O Arthur, ele pegou um cachorrinho que tem lá na sala da decoração e bebaço começou a chamar ele de Projota. E o Projota comentou, vamos ver.
Como que vai ser os votos dessa semana, cara? Fala pro Jota.
Meu, ele tá bebaço.
Mas é aquilo que eu sempre falo, né?
Você me deixou na mão, velho.
Ah, quer falar? É aquilo que eu sempre digo, cada um chora por onde sente
saudade. É verdade, Emílio. Cara, ele bebaço. E quem que postou isso? Foi o Projota, ele colocou Arthur do céu. E o Projota que foi eliminado, né, com uma das maiores rejeições ali, tá no top 10 de rejeição do BBB, comentando aí momento de alegria do nosso querido Arthur. Querido não, né? Não,
pelo menos pra não que é na mesmo. Festa, na festa depois da eliminação da Carla, ele não ficou assim, né?
É, não ficou não. Ele disse que ficou, mas não ficou. Bom, o nosso episódio tá chegando ao fim. Compensamos vocês que ontem não teve, hein? Olha só que episódio gigantesco pra você que gosta de BBB. Pode acompanhar mais também lá nas nossas redes sociais. Eu tô no Instagram, no Twitter e no TikTok, tá? Instagram e TikTok é @DanielBSN e no Twitter @ODanielBSN. Eu espero você lá.
Isso aí, gente. Meu Instagram, meu Twitter, @ItaloPQP. Você pode ouvir a gente no Spotify, também no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, BBB21 TV e mais o nosso nome por lá. E se você está ouvindo a gente por podcast, estamos em vídeo em youtube.com/papodeTV, nosso Instagram, youtube.com, ou melhor, instagram.com/papodeTV oficial, @papodeTV oficial lá no Instagram também. Um beijo para todo mundo, até a próxima.
Até a próxima, tchau!
Tchau!